Bom, de volta com Cultura Geral, nós estamos entrevistando o professor Luiz Manuel, que lança agora o livro Estados de Exceção, pela editora Contra a Corrente, e a gente está falando aqui exatamente desse modelo de ascensão autoritária que a gente tem vivido nesse momento. Professor, eu tenho uma pergunta interessante. Eu acabei de ler agora o Guerras Híbridas, e uma das entrevistas que eu fiz aqui foi com o Daniel Almar Pérez também, e a gente estava conversando sobre, ele fala, né, numa entrevista, sobre a reativação do Comando Sul do Exército Americano. E ele traz uma reflexão muito interessante, que é, depois de 1948, em 2008, eles reativam o Exército no Comando Sul do Estado Americano. O que eu quero dizer com isso? A ideia que ele passa é que isso não é à toa, esse modelo de guerra híbrida também não é à toa, e esses ataques acontecem em todas essas vertentes. O estado de exceção, os estados de exceção que você propõe, que você traz na sua literatura, ele também se encaixa também nessa literatura que eu fiz, e eu estou fazendo uma analogia com o que eu li. E eu queria saber de você como é que a gente pensa isso também dentro dos espaços públicos, porque existe um movimento, né, global de ascensão do capitalismo e também das forças autoritárias e também de todo esse sistema que vem destruindo as instituições, vem entrando vagarosamente, e os espaços públicos também são tomados. Como é que você traz isso no livro quando fala dos estados de exceção e os espaços públicos, quando você coloca essa questão?
Tá, sua pergunta é muito interessante, porque ela me permite até refletir aqui com vocês sobre um dos pontos que me pareceu fundamentais na pesquisa, que é entender como é que se dá essa conexão do próprio direito com a ascensão do autoritarismo. Porque, de um modo geral, as pessoas têm uma ideia de que, quando se fala em autoritarismo, seria uma captura do direito, né? Seria o direito subjugado pela vontade autoritária. E esse modelo de autoritarismo que se apresenta em estados de exceção, com essa fragmentação, com esses ataques em intensidades diferentes, em vários âmbitos da vida civil, com essa soberania compartilhada e volátil em relação àquele que exerce uma vontade autoritária, com a própria nomeação do inimigo, isso também é importante dizer, o inimigo na atualidade não é mais como inimigo do estado de exceção original ali dos modelos totalitários. Seria possível ali pensar no regime nazista, por exemplo, numa lista sobre os inimigos a serem combatidos, os judeus, os comunistas, os socialistas, os ciganos, era possível montar uma lista. E aqui é mais uma característica importante, se conecta a esse tema da guerra híbrida e da característica marcante dos estados de exceção na atualidade, que é uma volatilidade também em relação aos inimigos. Os inimigos, eles são muitos, eles são múltiplos, eles são facilmente substituíveis de semana para semana. Os inimigos podem ser adversários políticos, podem ser estados estrangeiros, podem ser ideias, simplesmente ideias, pode ser alguém vivo, alguém morto, pode ser alguém da vida política, pode ser um youtuber, pode ser um ator de cinema, pode ser uma ONG. Então, os inimigos são múltiplos, os inimigos são variados, e toda essa fragmentação, essa volatilidade que eu falei, ela se opera, pensando nessa ideia que você falou sobre o espaço público, com a maneira como o direito se apresenta nessa equação. E aí acho que é o ponto central para compreender essa dinâmica na atualidade, que o direito se apresenta sob uma servidão voluntária, né? Então, quando se fala em servidão voluntária, a referência que se tem é o Etienne Laboetie, um pensador do século XVI, que ele, estudando a tirania, ele começou a refletir como é que é possível alguém dominar toda uma sociedade quando ele só tem dois olhos, duas mãos, um corpo. De onde que ele tira tantos olhos para espiar? De onde que ele tira tantas mãos para bater, esganar? De onde que ele tira tantos pés para pisotear? E essas reflexões iniciais dele levaram a uma ideia de mudar a perspectiva da compreensão da tirania. A tirania deveria ser entendida, segundo Etienne Laboetie, não pela perspectiva do tirano, mas sim daqueles que sofrem a injunção desse poder, né? Então, a ideia dele é perceber que Quando se fala em tirania, nós estamos falando de uma vontade de servir. Então a tirania acontece porque existe uma vontade de servir. E existe uma vontade de servir, é a tese que ele propõe, porque é uma vontade de dominar. Então, quem serve, ao mesmo tempo, tem, de alguma forma, um desejo de dominar, né? Uma vontade de dominar. Então, se a gente pegar aqui exemplos contemporâneos, e para que a gente possa perceber que isso não é exclusivo do Brasil ou da América Latina, é algo que marca o mundo de um modo geral na atualidade, na gestão do Donald Trump nos Estados Unidos recentemente, um dos projetos principais era a construção do muro dividindo os Estados Unidos do México. E isso causou uma mobilização muito forte social, uma mobilização de afetos políticos que pretendiam ser canalizados por normas jurídicas que dariam a justificativa da construção de um muro. Então, como que uma ideia tão exclusiva, né, uma ideia de excluir o outro, uma ideia de discriminação tão anunciada, tão clara, poderia encontrar uma ressonância tão forte? Pegando aqui a Etienne Leboetti, seria a percepção de que não adianta olhar só pelo anúncio da vontade daquele autoritário, daquele agente autoritário, ou do tirano, pensando ali na linguagem do Etienne Leboetti, mas sim em razão o que faz com que as pessoas deem suas mãos, seus olhos, seus pés para legitimar e dar esse corpo político ao tirano, né? Essa que é a ideia. E a gente percebe que há vontades, há desejos, existem afetos políticos que são mobilizados que fazem com que pessoas que apoiam esse tipo de iniciativa, que tenham a vontade de servir a uma ordem tão discriminatória, tenham também, de alguma forma, um desejo de dominar. Então, a partir do momento que isso é possível, isso é legítimo, significa não que cada um ali do povo que apoiou essa ideia do projeto do muro desejasse ser presidente dos Estados Unidos. Não é nesse sentido de dominar, mas é no sentido de dominar o seu próprio âmbito de vida social. É ter a possibilidade de fazer uma denúncia a respeito de algum latino que se encontra na sua cidade disputando emprego com ele e que ele não deveria estar ali, deveria ser levado para outro lado do país. Pensando aqui em termos de Brasil, de novo eu volto ao exemplo que me parece muito significativo, da escola sem partido. Quando se olha a Constituição que afirma o pluralismo, a diversidade, a importância da ciência, que tem um capítulo próprio, a importância da educação, que tem um capítulo próprio, como é que é possível se conceber um projeto jurídico de escola sem partido, que pretende tolher a palavra, tolher a reflexão, a difusão de ideias? Isso é possível porque afetos políticos são mobilizados de apoio social para que aqueles que querem ver também alguma legitimidade nesse tipo de projeto, em alguma medida, servindo a esse ideal, em alguma medida, tenham também a vontade, tenham também a possibilidade de dominar. Então, são as duas faces. A vontade de servir é uma vontade de dominar. Uma vontade de dominar em qual sentido? No sentido de fazer denúncias em relação a professores, em relação àqueles que estão ensinando ali nas escolas. Então, essa vontade de dominar, essa vontade de servir, essa vontade de servir ocorre porque, de alguma forma, existe uma vontade de dominar. E tudo isso, para a gente chegar aqui na tua pergunta inicial, esses espaços públicos, eles acabam sendo ocupados por essa intensa mobilização de afetos que elas aparecem transformadas em signos jurídicos. Então, o ódio em relação ao pensamento diferente, a incapacidade de escuta, a cultura do cancelamento por conta de ressentimento, por ignorância, por intolerância, todos esses sentimentos, eles ganham uma racionalidade por algum anúncio jurídico, né? Então, por uma lei, um ato administrativo, um ato político, até mesmo uma decisão judicial. Nós precisamos, então, da forma jurídica para acolher, para servir ali como espaço de acolhimento desses afetos e da viabilização da própria vontade autoritária. Então, o autoritarismo, ele se apresenta nos próprios espaços públicos com o direito, legitimando a sua vontade, o seu capricho, né? Então, é uma maneira de tentar compreender que, aproveitando ali as lições de Etienne Leboetti no século XVI, que são tão atuais, o direito não é simplesmente capturado para que possa viabilizar uma vontade autoritária. O direito, ele é alinhado, ele se alinha por uma produção legislativa, se alinha por uma produção doutrinária de juristas, se alinha por políticas públicas anunciadas dentro do executivo de um modo geral, em que práticas autoritárias ganham um verniz de racionalidade por meio do direito. Então, o próprio espaço público que você perguntou, ele é invertido no seu significado. Ele mantém a sua forma, a sua aparência de espaço público, de espaço de debate, né? Pensando em democracia como uma forma de debate, de igualdade, de liberdade, que deveria acontecer no espaço público. Esse espaço público, as instâncias e as instituições públicas, de modo geral, elas são utilizadas pela própria vontade autoritária.
Uma aula, né, professor? Agora, eu queria te perguntar o seguinte: quando você traz esse raciocínio na sua literatura, nos seus estudos, na sua pesquisa, a gente percebe assim, que a gente está vivendo aquele momento também de uma ditadura da ignorância. E como é que a gente percebe também, você falou, en passant, aí agora há pouco, do ataque à educação e à cultura. Mas como é que a gente entende todo esse ataque e essa cultura? Porque não pode ser só uma coisa simples, né? A educação e a cultura, isso que vem sendo construído ao longo do tempo, é fundamental para que a gente tenha uma referência de sociedade. Como que a gente trabalha essa ideia dos estados de exceção, essa volatilidade, essa fragmentação do autoritarismo, né, que também, segundo o Daniel, é a própria relação das burguesias com o Estado, né? O Estado, a burguesia se dá muito bem com duas condições: o mercado financeiro e as forças armadas estabelecidas no Estado. Então, como é que a gente pensa esses ataques à cultura e à educação no contexto que a gente está vivendo hoje da ditadura da ignorância, né? Ou percepção de que é isso uma visão ignorante, quando é de fato talvez um projeto. Está por aí, professor?
É por aí, e na verdade o que você me permite com essa pergunta, que ela é muito importante, é reforçar o papel do próprio direito para tentar transformar pela racionalidade que o direito tradicionalmente representa, transformar essa cultura de ódio, essa cultura de intolerância em algo legítimo, né? Então, isso é muito importante, porque falando em educação e cultura, eu falei que são dois campos muito atacados por qualquer regime autoritário, tanto no estado de exceção clássico do século passado, quanto nos estados de exceção, que são essas formas fragmentadas de um mesmo país ascender ao autoritarismo. A educação e a cultura, elas são normalmente os primeiros inimigos a serem combatidos, não principais, mas os primeiros inimigos, até porque a capacidade de resistência é diferente. Então, entre investir contra um poder judiciário independente, autônomo, e investir contra a educação e cultura, é mais fácil investir contra a educação e cultura, que institucionalmente são mais frágeis em termos de resistência. Agora, o motivo do ataque, além da própria fragilidade, é que é uma forma de você desarticular, e aí se conecta com a tua pergunta, desarticular a capacidade de consciência crítica que a educação e a cultura proporcionam, né? Então, quando se fala em resistência social a regimes autoritários, nós temos que ter em mente que há dois elementos muito importantes: a responsabilidade de todos os agentes que praticaram atos autoritários na história do país. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, o fomento da cultura e da educação como elementos de produção de uma consciência crítica. São dois elementos importantes para uma resistência social à ascensão do autoritarismo. Vejam que no Brasil, já no primeiro elemento, somos falhos. Nós não temos um processo de responsabilização de todos os agentes autoritários que praticaram seus abusos durante a ditadura militar de 1964-85. Nós não temos esse histórico de responsabilização. E o segundo ponto também é falho, porque apesar de existirem ótimos documentários, nós temos, em termos de profusão de ideias e de produção cultural, e mesmo em termos de política educacional, uma fragilidade muito grande a partir do momento de abertura, a partir do momento de tentativa de restabelecer a democracia em 1985, nós temos uma fragilidade muito grande em relação a essa memória. Memória enquanto elemento político de percepção de valores do passado que precisam estar presentes. E se a gente tem tanto a falta de responsabilidade quanto uma falta de engajamento amplo na educação e na cultura em relação aos momentos da história do país onde houve o autoritarismo, a consequência é essa ignorância que você falou, essa ignorância que tem a tendência de campear e de estar presente em todas as dimensões da vida social na atualidade, né? Veja que é algo interessante, em 2019 foi feita uma pesquisa pelo Instituto Datafolha, salvo engano, sobre o AI-5. Né? Então, a pergunta era muito simples: o que foi o AI-5? Estava inserido naquele conjunto de falas, tanto dos filhos do filho do presidente da República, quanto do próprio ministro da Economia, sobre o AI-5, né? E outras falas que se conectavam sobre fechar o Supremo Tribunal Federal, que era preciso só um soldado e um cabo, etc. e tal. Nesse contexto que o tema foi levado à pesquisa. E 90% dos pesquisados não sabiam o que era o AI-5. Então, se nós tomarmos como referência, fizermos um paralelo com outros países que se preocuparam tanto com o elemento da responsabilização quanto com a promoção de cultura e educação a respeito do autoritarismo e do estado de exceção, nós percebemos uma diferença brutal. Né? Vamos pegar a referência histórica dos regimes autoritários na Europa da primeira metade do século passado. Em relação ao nazismo, nós temos uma profusão de filmes, de livros, de projetos educacionais que resgatam a história do Holocausto. Nós temos o Tribunal de Nuremberg como uma referência importante sobre o primeiro elemento, que é a responsabilização dos seus agentes. Então nós temos um espaço muito bem construído, em que, apesar de existir o movimento neonazista e outros movimentos autoritários que rondam a vida política na Alemanha e em outros países da Europa, nós temos uma consciência crítica estabelecida. No Brasil, por exemplo, tomando como um outro paradigma importante, ao contrário desses paradigmas europeus, no Brasil nós temos uma carência disso, porque não tivemos processo de responsabilização e não tivemos um cuidado intensificado, tanto na cultura quanto na educação, a respeito da consciência histórica dessas práticas autoritárias. E aí tem um outro momento, sem me estender muito aqui na minha resposta, mas acho que é importante eu registrar isso. Tem um outro momento importante na ascensão do autoritarismo contemporâneo, quando se trata de atacar a cultura e a educação. Porque eu falei no início que são assim os primeiros inimigos a serem combatidos, né? A educação e a cultura, por serem os instrumentos de consciência crítica. A partir do momento que educação e cultura são minados sistematicamente, e dentro daquela ideia que eu falei da fragmentação, quer dizer, uma mudança de política cultural em relação aos editais que são publicados sobre financiamento público, em que pautas que envolvem questões de gênero, questões raciais, são excluídas ali de fomentos culturais. E na própria educação também a mesma ideia, com Escola Sem Partido e outros projetos parecidos. Na medida em que vários projetos assim, diversificados, vão minando a cultura e a educação, vão fragilizando, em algum momento elas são colocadas de lado, existem ataques a meio ambiente, ataques à liberdade de imprensa, ataques ao poder judiciário. Quando se volta para a própria educação e cultura, já minada, já fragilizada num estado de exceção, o próximo passo, e isso é um aspecto importante para se entender os estados de exceção, o próximo passo é ocupar a própria cultura e educação. Então, no momento você ataca, e no outro momento você se apodera da própria educação e a cultura para que elas possam viabilizar a cultura do medo. Então a gente volta ao tema dos afetos políticos, que é tão importante, volta à ideia que foi da sua pergunta, muito fundamental nesse contexto, de entender essa política, essa cultura da ignorância, né? Então, o autoritarismo, ele ocupa a própria educação e a cultura para, por meio delas, cultuar o medo e cultuar a ignorância. E aí vai levar a um aspecto muito importante no estudo do autoritarismo e dos estados de exceção, que é o desejo da sua normalização. Embora a gente fale em estados de exceção, e a ideia de exceção acabe muitas vezes associando a algo que seria provisório, algo que seria ocasional, que seria temporário, apesar dessa ideia que a palavra sugere, quando nós falamos em estados de exceção enquanto forma político-jurídica de se operar o autoritarismo, a ambição, o desejo dos estados de exceção é a normalização da opressão. E a normalização da opressão vai se dar por vários campos também, mas um deles, que é muito importante, é a reconstrução da cultura e da educação sob essa perspectiva do culto ao medo, do culto às ideias monolíticas, à resistência contra a diversidade, à ojeriza em relação ao pluralismo. Tudo isso é reconstruído por meio da educação e da cultura.
Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo aqui na TV Cultura, na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, nós estamos conversando com o professor Luiz Manuel, a gente está tratando aqui da sua literatura, seu livro, sua pesquisa, que se reflete em Estados de Exceção, pela editora Contra a Corrente. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui com a parte final do Cultura Geral, aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba.